Estudaremos agora a Sichá de Yud Beit Sivan, 12 de Sivan, do volume 28. O Alter Rebbe escreve no seu Sidur que não se fala Tachanun de Rosh Chodesh Sivan até o dia 12 de Sivan, ou seja, 5 dias após Shavuot, que a Hag Eshlot Tashlumim Kol Shiva, porque o Hag, a festa de Shavuot, tem Tashlumim, complemento, os 7 dias. Durante 7 dias. Como que a Gemara em Hagigá descreve e aprende essa ideia que mesmo a festa de Shavuot tem Tashlumin, aprende que a Torá descreve Bechag HaMatzot, Bechag HaShavuot, Bechag HaSukkot, que descreve as três festas, e dessa maneira a Torá compara e iguala as três festas, que da mesma maneira que Matzot, Pesach e Sukkot têm 7 dias de festa, assim também, Shavuot são 7 dias, não de festa de Yom Tov, mas 7 dias que você pode trazer os korbanot durante os próximos 5 dias ou 6 dias após a festa de Shavuot. E por essa razão, não falamos Tachanun até o dia 12 de Sivan. Então precisamos entender, porque a festa de Pesach e a festa de Sukkot, os Yemei Tashlumin, os dias de complemento, são parte do Hag. Pesach são 7 dias pela Torá. Sukkot são 7 dias. Agora, quando falamos sobre Shavuot, os Yemei Tashlumin são Chol Gamur. Os dias após Shavuot são dias normais, profanos, que não tem nada, não é Chol HaMoed, não é Yom Tov, não tem nada de especial naqueles dias. Então, como que a Torá, como que a Gemara e o Alter Rebbe, eles podem comparar os Tashlumin de Shavuot com o Tashlumin de Pesach e Sukkot, sendo que Shavuot é um Hidush Gadol, uma novidade enorme de você poder trazer os Korbanot do Hag Beyom Chol Gamur, trazer os Korbanot do Hag num dia profano, que não é Chol HaMoed. Você vai estar trazendo as oferendas de Shavuot durante um dia normal da semana. É uma novidade enorme, e simplesmente comparando com Pesach e Sukkot, você não poderia aprender uma coisa como essa. Mais ainda, os Tashlumin de Pesach e Sukkot têm uma discussão inteira na Gemara se essa ideia do Tashlumin é Tashlumin Larishon ou Tashlumin Zelazé. São duas opções de como você enxergar essa ideia que os outros dias, os próximos dias após o primeiro dia da festa, eles complementam o primeiro dia. Então, uma forma de enxergar o que a Gemara traz é Tashlumin Larishon, que os 6 dias finais, eles são um complemento para o primeiro dia. Porque o primeiro dia é o Icar, é o mais importante de todos. E por essa razão, numa situação que a pessoa, ela, a criança fez Bar Mitzvah no segundo dia de Pesach, no segundo dia de Sukkot. Então essa criança, agora esse garoto Bar Mitzvando, ele não vai trazer o Korban que ele deveria ter trazido no primeiro dia de Sukkot ou de Pesach. Por quê? Porque naquele dia ele não tinha um Hiuv, então ele não era um Bar Hiuva. Então os outros dias, já que eles são um complemento para o primeiro dia, ele, então, não tem essa obrigação de trazer esses korbanot nos próximos dias. Uma outra opinião diz que são Tashlumin Zelazé. Um dia complementa o outro dia. Quer dizer, cada dia tem a sua obrigatoriedade nele mesmo. Cada dia tem a obrigação de trazer aqueles korbanot. Ou seja, não são uma consequência ou um complemento ao primeiro dia. E por essa razão, na situação que falamos antes, que no primeiro dia o garoto tinha 12 anos, e no segundo dia de Pesach de Sukkot, ele fez Bar Mitzvah, ele vai ter que trazer o korban que ele deveria ter trazido no primeiro dia. Por quê? Porque hoje é um dia independente, hoje é um dia de obrigação. Então, por isso que hoje ele vai ter que trazer essas oferendas, porque são Tashlumin, Zelazé, um está complementando o outro dia, e não o primeiro dia. Vem o Tosfot, lá na Gemara, e explica que essa discussão que falamos agora, se é Tashlumin Larishon ou Tashlumin Zelazé, só se aplica em relação a Pesach e Sukkot. Porém, em relação a Shavuot, que os dias complementares são Chol Gamur, são dias profanos totalmente, não são Chol HaMoed, Então não tem lógica, não tem razão de explicar, de acordo com Tashlumin Zelazé, que um complementa o outro, que todos os dias são importantes. Não podemos falar que a quarta-feira é normal, que é um dia de Chol, que vem depois de Shavuot, vai ser um dia de obrigação de trazer o Korban. Não tem nada de especial nesse dia. Então toda essa ideia de Tashlumin Zelazé nem se aplica em relação a Shavuot. Então, se é assim, todo o conceito de Tashlumin sobre Shavuot, de acordo com essa opinião, Tashlumin Zelazé, é totalmente diferente de Pesach e Sukkot. Então, como que você pode comparar Shavuot com as outras duas festas, se toda a ideia do complemento de Tashlumin é diferente entre elas? Então, isso que precisamos entender, toda essa ideia, porque Shavuot tem Tashlumin durante 7 dias até o dia 12 de Sivan. Minha explicação disso é o seguinte: toda a ideia de Tashlumin tem a ver com Tochen Hayom Tov, o conteúdo, o contexto, a ideia da festa que estamos comemorando hoje. E assim também em relação a Shavuot. Por que Tashlumin de Shavuot são em Yemei Chol, em dias profanos, dias normais? Não é por acaso, Bederach Memeila, quer dizer, já que Shavuot é somente um dia, então com certeza que os outros dias vão ser dias profanos. Não, isso é exato. Sendo que o conteúdo de Shavuot é um conteúdo especial, como falaremos mais adiante, por isso que o complemento de Shavuot são dias profanos e Yemot HaChol. Mais ainda, sendo que tudo na Torá é Betachlit HaDiyuk, é exato e preciso, então por o fato que os dias de complemento de Shavuot são dias profanos, isso está conectado pelo fato que Shavuot é só um dia. Isso explicaremos mais para frente. E por essa razão, poderemos comparar Shavuot com Pesach e Sukkot sobre a ideia do complemento. Porque toda a ideia do Tashlumin tem a ver com a essência do dia, com o conteúdo da festa que estamos agora comemorando. E isso podemos notar nas palavras que nossos sábios falam, Tashlumin Kol Shiva, que o complemento são 7 dias, todos os 7 dias. Mas a pergunta é muito óbvia, os korbanot que eram trazidos no primeiro dia do Hag, no primeiro dia do Yom Tov, não é Tashlumin? Esse é o dia do Hiuv. Esse é o principal dia que você tem que trazer aquela oferenda, no primeiro dia de Pesach, no primeiro dia de Sukkot, no primeiro dia de Shavuot. E principalmente a linguagem, Tashlumin, Larishon, eles estão complementando o primeiro dia, quer dizer, o principal Hiuv, a principal obrigação é no primeiro dia. Então não deveria descrever Tashlumin Kol Shiva, que um complemento é durante 7 dias. Deveria descrever Tashlumin Kol Shisha. O complemento são nos próximos 6 dias após o primeiro dia. E por que nossos sábios descreveram que são 7 dias de complemento de Tashlumin? E uma das explicações trazidas sobre isso, que esse conceito de Tashlumin existe em várias situações na Torá, em vários assuntos na Torá, para poder complementar ou recuperar algo perdido, alguma mitzvah perdida. Mas quando a gente fala sobre Korbanot, a Hag, as oferendas trazidas no Yom Tov, é um outro status, é uma outra explicação do que normalmente é explicado e é trazido sobre Tashlumin. Porque normalmente quando a gente fala Tashlumin, significa Lehashlim, Mashlim, Davar Haser. Você está completando, recuperando algo que você perdeu, algo que você perdeu a oportunidade. Em outras palavras, Lekatrila e Bedieved. Lekatrila, a priori, a pessoa deveria fazer aquela mitzvah naquele primeiro momento. Bedieved, em último caso, não corretamente. Então, você perdeu, eu te dou uma segunda chance. Uma segunda chance, numa segunda oportunidade, numa situação que não seria, num dia, num momento que não seria o dia correto, a priori, para você fazer aquela mitzvah, aquele assunto. O exemplo mais fácil de entendermos é Pesach Sheni, o segundo Pesach. Porque a Torá descreve claramente, já que eles não fizeram o Pesach Bemoadó, não fizeram o Pesach na data certa, no dia 14 de Nissan, porque eles estavam viajando, porque eles estavam impuros ou por qualquer outra situação, então façam agora, numa segunda oportunidade. E daí vem aquela frase conhecida, Nitoken Farfal, não tem caso perdido, quer dizer, você perdeu, tá bom, te dou uma segunda chance. Mas qual é o correto? O Lekatrila é a pessoa trazer no primeiro Pesach, no dia 14 de Nissan. Isso é em relação às mitzvot em geral da Torá. Mas quando falamos sobre Tashlumin de Korbanot a Hag, um complemento sobre as oferendas do Hag, que a pessoa não trouxe no primeiro dia, mas ele vai trazer no terceiro dia até o sétimo dia, sobre essas oferendas, sobre essa situação, a Torá não descreve que o correto é trazer no primeiro dia e, em último caso, traga nos próximos dias. A Torá Melekatrila já determina que você tem 7 dias para trazer estas oferendas. Então, qual é a data, qual é o tempo que você tem para trazer essas oferendas do Hag? 7 dias. E não é que o primeiro dia é melhor do que o segundo, e que o segundo é melhor do que o sétimo. Não, não tem diferença nenhuma se você trouxer no primeiro dia ou no sétimo dia. Apesar que a Halakha escreve que se a pessoa ela tem a oportunidade de trazer no primeiro dia, ela não deveria postergar e trazer no último dia do Hag, trazer no outro dia, como que o Rambam ele traz um psak halakha, que mitzvah lehagdim ou leakriv varishon, que é melhor uma mitzvah, a pessoa antecipar e trazer o korban no primeiro dia. E todo aquele que posterga, isso é desprezível, que não é o correto, é megunê. E tem um versículo em Tzfania que diz que isso seria meio que vergonhoso para a pessoa que acabou postergando o primeiro dia. Mas isso não é pelo Zman HaKorban, pela data, pelo tempo correto de trazer o Korban. A falha não é no Korban, a falha é na pessoa. Chisaron Bagavra, na pessoa. Porque a pessoa que está postergando algo que ele poderia antecipar. Então essa pessoa é uma pessoa vergonhosa. Mas em relação ao Heftza do Korban, o objeto do próprio Korban, da própria oferenda, se ele trouxe no primeiro dia, no sétimo dia, todos são considerados bismanó, na hora certa, no momento certo, no dia certo, e não tem diferença nenhuma em relação ao korban entre o primeiro dia e o último dia. E uma prova para isso é sobre um korban que nós temos a obrigação de trazer durante os dias do Hag, é que é chamado Olá Atreia, um sacrifício de Olá, de holocausto, que ele seria todo queimado sobre o altar, de Reia. Reia significa visão. Quando a pessoa ela chegava no Beit HaMikdash e ela via o Beit HaMikdash, ou ela veria Deus, ela tem que trazer este sacrifício para o Beit HaMikdash. Pesach, Shavuot e Sukkot, as pessoas traziam o Olat Reiyah. E aqui é um Korban Olá, um sacrifício de holocausto, que seria todo queimado no altar, Kulol Hashem, e os Kohanim e os donos daquela oferenda não comeriam nada, não teriam nenhum proveito da carne daquele animal. Então, a opinião do Beit Shammai é que já que a pessoa não vai ter nenhum proveito desta carne, não poderia trazer este oferendo no Yom Tov. Que, aliás, foi a Sihá que estudamos semana passada, aquela Sihá inteira sobre o Yom Tevoach, que é o dia pós-Shavuot, que de acordo com o Beit Shammai, você não poderia trazer esses sacrifícios no dia do Yom Tov, porque o dia do Yom Tov só é permitido Ochel Nefesh, trabalhos que a pessoa vai poder comer e aproveitar dessa carne, dessa comida. É somente a Hilal Agavó, somente o altar, o Hashem, digamos assim, que estaria comendo dessa carne. Não é Lachem, não é para vocês. Então você então não pode trazer o Olatre Yah no primeiro dia do Yom Tov. E de acordo com a opinião do Beit Shammai, só poderia trazer essas oferendas no segundo dia, a partir do Motzei Yom Tov Rishon. E a pergunta é a seguinte, de acordo com o Beit Shammai, acaba tendo uma contradição. A Torá obrigou o judeu a trazer um korban, e o principal dia do korban seria no primeiro dia do Yom Tov, e ao mesmo tempo a Torá proíbe o judeu trazer uma oferenda no dia que ele teria obrigação, que é o primeiro dia, porque ele não vai comer daquela carne. E a Torá fala, não traga no primeiro, traga no segundo, traga a partir dos dias de Tashlumin. Como pode ser uma coisa dessa? É uma contradição? E como trouxemos também semana passada na Sichá do Yom Tevor, o Alter Rebbe ele traz isso no Shulchan Aruch. E ele traz que mesmo o Hilel, o Beit Hilel, e Arbe Meisrael, muitos judeus, se comportaram e aceitaram a opinião do Beit Shammai. E eles traziam o Olat Reiyah Bemotzei Yom Tov, somente pós Yom Tov. Mais ainda, no Hag HaShavuot, toda essa ideia de trazer o Olat Reiyah não vai ser no Yom Tov, vai ser nos dias profanos, vai ser em Meachol, porque Shavuot é somente um dia. Então, é ridícula essa situação, essa contradição. Então, daqui nós chegamos à seguinte conclusão, como falamos antes, que toda a ideia do Tashlumin em relação aos Korbanot HaHag não é uma situação de Bedieved, em último caso, se você não conseguiu, traga nos outros dias, mas uma situação de Melekatril Asman HaKorban, desde o princípio, esse é o tempo correto de trazer o Korban, durante os 7 dias, sem diferença nenhuma entre o primeiro e o sétimo dia. E por isso, de acordo com a opinião do Beit Shammai, que não poderia trazer esse Korban, que não seria comido pelo homem, porque não tem Tzorech Ochel Nefesh, você não tem problema nenhum de não trazer no primeiro dia. Você pode trazer no dia seguinte. Por quê? Porque o dia seguinte é o Zman. É totalmente a data correta de você trazer aqueles Korbanot. E com isso, entendemos a linguagem Tashlumin Kol Shiva, que o complemento são 7 dias. Porque sendo que os 7 dias são considerados o Zman HaKorban, a data certa, o tempo certo de trazer o Korban, então a ideia de Tashlumin, que você vai completar algo que você perdeu, isso em relação ao Gavra, a pessoa que perdeu. Digamos que a pessoa perdeu a oportunidade porque ele estava ocupado, ele não conseguia correr até o Beit HaMikdash para trazer o Korban no primeiro dia, ele vai trazer os outros dias. Isso em relação à pessoa, mas não em relação ao Heftza, ao próprio Korban, a ideia do Korban. São 7 dias, 7 dias de Korban. E isso não é contraditório àquela frase que trouxemos antes, que Tashlumin Larishon, que todos 7 dias são um complemento para o primeiro dia. Calma aí, o primeiro dia é o mais importante ou não é o mais importante? Porque essa ideia que eles estão complementando o primeiro dia significa que o primeiro dia é o Halot HaChiyuv, é o dia no qual começa a obrigação de trazer esse Korban. Antes desse dia não existia a obrigação de trazer esse Korban. Hoje é o primeiro dia que você tem a obrigação de trazer esse Korban. Mas você tem os próximos dias que são uma continuação do primeiro dia. Mas de qualquer maneira, trazer o Korban pós o primeiro dia não tem nada menor, não é considerado um Bedieved do que o primeiro dia. Todos os dias são Zman HaKorban, são os dias corretos de trazer aquela oferenda. Então, sendo que, como explicamos antes, que a ideia de trazer no primeiro dia é em relação à pessoa, o Gavra, porque Zrizim Magdimim Le Mitzvot, porque a pessoa mais ligeira, ela agiliza as mitzvot, ela faz o mais cedo, o Brit Milá, ela faz mais, quanto mais cedo, melhor fazer as mitzvot. Então, por isso que Tashlumin, o conceito de complemento, se aplica também no primeiro dia. No primeiro dia também é um complemento. Quer dizer, nós temos 7 dias de opções de complemento para trazer esse Korban. Por quê? Porque sobre a ideia de Zrizim, de ser ágil e trazer o mais rápido possível, a pessoa deveria trazer esse Korban na primeira hora do dia. Então, se a pessoa não saiu correndo e não trouxe na primeira hora do dia, já Bet Safra, já na manhãzinha, então o resto daquele dia primeiro já são um complemento do início do dia. Então, por isso que todo o primeiro dia também faz parte e tem esse nome de Tashlumin. Conclusão, Tashlumin Kol Shiva, nós temos 7 dias de complemento. Então, quando a gente vai falar sobre a ideia de Shavuot, a Torá determinou, desde o início, que o Zman, o tempo do Korban de Shavuot, você tem o primeiro dia, que é Yom Tov, e você tem mais 6 dias, que são Yemot HaChol, e não tem diferença nenhuma se você trouxer esse Korban no primeiro dia, que é Yom Tov, ou no segundo dia, que é Chol, ou no sétimo dia, que é Chol também. Por quê? Porque a Torá determinou 7 dias. E todos os 7 dias são Tashlumin. Independente se um dia é Yom Tov e outro é Chol. Todos os 7 dias funcionam dessa maneira. E a questão é por que assim? Por que Shavuot é diferente das outras festas? O que, que tem de especial na festa de Shavuot? Minha explicação para tudo isso é o seguinte. Nós sabemos que na hora do Matan Torah, Asher Bachar Banu Mikol Amim. Hashem, ele Bechirá, ele escolheu, selecionou Am Israel entre todas as nações. Como que tem o Psag Din do Magen Avraham, que o Alter Rebbe ele traz no Shulchan Aruch, que no momento que nós falamos toda manhã, nas bênçãos matinais, Ubanu Bachata Mikol Am Belashon, desculpa, na Brachá antes do Shema Israel, Ubanu Bachata Mikol Am Belashon, que você nos escolheu entre todos os povos, a Kavaná, a meditação, o pensamento que a pessoa tem que ter naquela hora é Matan Torah, pensar no Matan Torah. Qual é a grande novidade que Hashem escolheu a Mistrela? O que tem de tão especial que Hashem nos escolheu em relação ao que era antes do Matan Torah? Porque antes do Matan Torah, os judeus já eram diferentes e separados das outras nações, que assim já era desde o Egito, ou da saída do Egito. Hashem falou, Beni Bechorei Israel, meu povo primogênito, por isso que eu estou tirando vocês do Egito. Então por que a ideia da Bechirá, da escolha, da seleção do Am Israel, foi bem na hora do Matan Torah, e essa que é a grande novidade do Matan Torah? E a explicação, que já foi trazida em vários lugares, em várias Sechó do Rebbe, que qual é a ênfase da Bechirá? O que significa uma verdadeira Bechirá? Quando a gente fala escolha, seleção, significa que eu estou escolhendo algo Bebechirá Chofshit, por livre escolha, livre espontânea escolha. A pessoa que está escolhendo, ele está escolhendo entre dois copos idênticos. Por que você escolheu esse copo e não o outro? Porque sim, porque eu quis. Isso é uma Bechirá. Agora, se eu falo, o que, que você escolhe, o copo ou a garrafa? Isso não é escolha. Isso não é Bechirá Chofshit, porque um prefere o copo que ele consegue beber e outro prefere a garrafa porque tem mais água dentro da garrafa. Quando a gente fala Bechirá Chofshit, livre escolha, significa que não tem nada me obrigando a escolher um em relação ao outro, porque os dois são idênticos. Isso que é o conceito verdadeiro de Bechirá. Então, o verdadeiro conceito da Bechirá não tem nada a ver com as malot, com as vantagens, com as virtudes que um tem em relação ao outro. Porque se você reconhecer ou escolher algo por causa das vantagens, das virtudes que ele tem em relação ao outro, isso não é Bechirá Chofshit, não é uma livre escolha. Porque você não é livre, você é muhrach. Bechirá muhrachat seria uma escolha obrigatória. Porque se isso é melhor do que aquilo, se a garrafa é melhor do que o copo, então você foi obrigado a escolher a garrafa e não o copo. Então isso é o conceito de Bechirá, quando são duas coisas idênticas e eu escolhi uma porque eu quis esse meu desejo, não porque tem algo diferente entre as duas coisas escolhidas. E essa que é a grande novidade que aconteceu no Matan Torah em relação ao povo de Israel antes do Matan Torah. Porque quando você escolhe uma coisa pelas suas vantagens, pelas suas virtudes, então eu não estou escolhendo a pessoa, eu estou escolhendo as virtudes. Que essa é uma pessoa mais legal, ou essa é uma garrafa que é maior do que o copo. É algo externo do objeto. Somente quando escolhemos algo com uma Bechirá Chofshit, uma livre escolha, que isso vem pelo Bocher, pela pessoa que está escolhendo, que está selecionando, neste momento existe o Etzem Shelabocher, a essência da pessoa que está escolhendo. Se eu escolho por um fator externo, então eu estou escolhendo porque é mais gostoso isso do que aquilo. Mas se eu escolho porque eu escolhi, porque eu decidi que eu quero este copo e não aquele copo que são idênticos, então aqui eu estou expressando a minha essência da minha vontade. E assim também a diferença entre antes do Matan Torah e depois do Matan Torah. Antes do Matan Torah, os judeus se destacaram pelas suas vantagens, pela sua santidade, porque eles se comportaram diferente do que os egípcios. Eles não eram idólatras como eles, se vestiam diferente, falavam diferente. Então a ligação de Hashem com eles era algo ligado com as vantagens que eles se destacavam entre as outras nações. Então não era Bechirat Ha'atzmut, não era uma escolha da essência de Hashem que escolheu Am Israel. Mas no momento do Matan Torah, Atah Bechartanu Mikol Amim, que Hashem nos escolheu por espontânea vontade entre todas as nações, não pelas vantagens do Am Israel, mas somente porque Hashem Bachar Banu, que Hashem nos escolheu pela sua livre escolha. aí sim teve essa conexão profunda da essência máxima de Hashem com a essência do Am Israel. E essa que é toda a novidade do Matan Torá. Então, da mesma maneira que existe essa Bechirá de Hashem no Am Israel, assim também tem o oposto, tem o lado do Am Israel, que no momento do Matan Torá, eles escolheram Hashem entre outros deuses. Porque antes do Matan Torá, o trabalho do Am Israel, no serviço divino, no Avodat Hashem, eles faziam isso porque tinham várias vantagens em servir a Deus. Eloquei Abraham, Boreolam, o Criador do Mundo, o Deus de Abraham, o Deus de Yitzhak e etc. Então, já que havia uma razão, então a conexão deles com Hashem é pelas vantagens de servir a Deus em comparação a servir os outros deuses. E não era uma escolha da essência de Hashem? E eles não expressaram e não veio da escolha essencial deles, não veio por uma escolha espontânea, por espontânea vontade, por Bechirá Chofshit, no momento do Matan Torá, quando Hashem veio e escolheu Am Israel. Então isso causou vice-versa que Am Israel também em Bahar, Bekadosh Baruch Hu, eles escolheram Hashem. Porque isso com um Yehudi, que um judeu a partir de então ele serve a Deus, ele não serve a Hashem porque ele fez Reshbonot, cálculos, ele meditou, falou, uau, realmente vale a pena servir a Deus, porque eu vou ganhar XYZ. Mas eles serviram Hashem, eles escolheram Hashem, Bebechirah Chofshit, por livre e espontânea vontade. Um judeu, ele escolheu, e ele escolhe Hashem, sem nenhuma razão e influência externa. Então, sendo que a razão que eles serviram, escolheram Hashem, é pela sua espontânea vontade, então aqui toda a essência deles está conectada com esse trabalho, com essa escolha e conexão com Hashem. E por isso que entendemos o pasuk que a Torá ela descreve na Parashá Nitzavim, Achaim ve'amaved natate lefanecha, habracha ve'aklala ubacharta bachaim. Hashem, ele descreve, a vida e a morte eu coloquei perante você. A brachá e a klalá, a bênção e a maldição. O bacharta bachaim, você deve escolher a vida. Porque aqui surge uma grande pergunta. Sendo que Hashem, ele mostra para o Am Israel, que através do tov, do bem, da bondade, você atinge chaim, a vida. E através do mal, você chega na morte. Então é óbvio que eu vou escolher a vida. Por que a Torá nos coloca uma ordem, um tzivu e o bacharta bachaim? Você deve escolher a vida. Óbvio, quem vai escolher morrer? Então, uma das explicações sobre essa frase, o bacharta bachaim, é a seguinte. A Torá está falando para o judeu. Realmente eu dei para você na tua frente, chaim vetov, vida e bondade. E você consegue enxergar com teus olhos carnais e com tua mente que através da bondade, do tov, você vai atingir a vida, chaim. Mas apesar disso, o teu serviço a Deus não tem que ser por aquilo que você vê, que você sente, que você entendeu que vale a pena servir a Deus. Você deve servir a Hashem Bacharta Bachaim. Tem que ser uma Bechirá, tem que ser uma escolha. Ou seja, o fato que você vai seguir o bom caminho, o caminho da vida, o caminho da bondade, o caminho da Torá e Mitzvot, não é porque make sense, porque você entendeu, porque o teu intelecto te obrigou a você escolher esse caminho. Mas o verdadeiro Avodat Hashem, a verdadeira forma de você servir a Deus, tem que ser Bebechirá Chofshit, pela tua escolha espontânea vontade. Que você escolheu a vida. Não porque a vida é melhor do que a morte. Não porque o Sechel, o intelecto, te obrigou a fazer dessa maneira. Mas sim porque essa é a forma correta de você servir a Deus. E esse assunto que Matan Torá enfatizou o trabalho do Am Israel, que seja de uma forma de espontânea vontade de Bechirá Chofshit, esse é todo o assunto do Matan Torá também. O próprio Matan Torá, a outorga da Torá, representa essa mesma ideia. Porque os 10 mandamentos são coisas óbvias, simples, que o intelecto humano consegue nos obrigar a acreditar em Deus, não roubar, não matar, não trair, respeitar os pais. Tipo, não é algo fora do comum. Não são aquelas mitzvot, dogmas, os hukim, que não tem nenhuma lógica de cumprirmos. Como que Hachamim falam no Masechet Shabbat, que é o kol dibur vedibur shel HaKadosh Baruch Hu, que em cada palavra e palavra que Hashem falou nos 10 mandamentos, a alma dele saía do corpo. Então, se estamos falando somente sobre Anohi Velo Yelecha, os primeiros 2 mandamentos, acreditar em Hashem, de não ter idolatria, então é algo que atinge a essência do Am Israel. Então dá para entender por que, que eles desmaiavam. Agora, o que, que tem de tão especial na mitzvah, no 5º mandamento, cabeça tá vir haver de merra, respeitar o pai e a mãe, não roubar, não matar, a tal ponto que eles se emocionaram tanto que a Neshama saiu do corpo, que eles morreram e Hashem teve que trazer o orvalho para ressuscitá-los? Mas nisso se enfatiza toda a novidade do Matan Torá, que mesmo em assuntos mundanos, em assuntos lógicos, o judeu ele deve fazer essas mitzvot não porque eu entendi, porque eu sou uma pessoa de ética, uma pessoa educada, e por isso que eu vou respeitar os meus pais, e por isso que eu não vou roubar, não vou matar, não vou trair, assim por diante. Mas eu vou fazer qualquer mitzvah somente porque bocher, porque eu escolhi, eu optei em fazer essa mitzvah para dessa maneira me conectar com Hashem. E sendo que eu estou fazendo isso pela minha escolha, então eu coloco nisso todo o meu etzem, toda a minha essência, como falamos antes, que a verdadeira bechirá vem da essência da pessoa e não por um fator externo. E por isso que não somente os primeiros 2 mandamentos atingiram a essência do Am Israel, e eles desmaiaram, e a Neshama saiu deles, mas mesmo os outros 9 mandamentos lógicos, eles fizeram com a mesma empolgação, com a mesma emoção, e eles acabaram perdendo a Neshama naqueles momentos também. E com isso entendemos também a ideia que falamos antes, que cada Yom Tov tem uma mitzvah específica que está conectada com a essência daquele Yom Tov. Por exemplo, Pesach, Chag HaMatzot, nós vamos contar a história da saída do Egito, comer matzá. Sukkot, nós vamos entrar na Sukkah, pegar as 4 espécies. O que, que é Shavuot? Shavuot não é mitzvah comer cheesecake, não é mitzvah comer leite, é um costume. Qual que é a mitzvah de Shavuot? A mitzvah de Shavuot não é nem escutar os 10 mandamentos, é um costume. É tipo, como qualquer leitura da Torá, você tem que escutar a leitura da Torá. Mas não é uma mitzvah específica desse dia? E essa é uma das explicações por que Shavuot é chamado na Torá não de Shavuot, e sim de Chag HaAtzeret. Atzeret é de parar, parar de trabalhar. Porque a única diferença que tem no dia de Shavuot é o fato que Atzeret, que você parou de trabalhar, que é um Yom Tov, como qualquer outro Yom Tov. Mas fora isso, não tem mais nada que difere o dia de Shavuot, o dia de Atzeret. Por que isso? Porque os outros Yamim Tovim têm detalhes nos quais você se conecta. E você acaba se conectando com Hashem. Então você vai se conectar com Hashem de uma forma específica. E baseado nisso, você vai cumprir aquela mitzvah específica para se conectar com Hashem. Você vai comer matzá, você vai sentar na suká, você vai pegar 4 espécies e etc. Porém, no Chag HaShavuot Zman Matan Torateinu, que enfatiza, como falamos antes, a Bechirá de Hashem no Am Israel. E a Bechirá do Am Israel em Hashem, que não tem nenhum detalhe, não tem nenhuma imagem, não tem nada que possa determinar e especificar essa conexão de essência para essência. É a essência de Hashem que escolheu a essência do Am Israel. E a essência do Am Israel que escolheu a essência de Hashem. E por essa razão, eu não consigo especificar, ou determinar, ou limitar isso numa mitzvah específica. Faz essa mitzvah que você se conecta com a essência de Hashem. Não, simplesmente para de trabalhar. E dessa maneira você está se conectando com Hashem. Porque isso representa a ideia de Shavuot, a conexão e a escolha de essência para essência. E é exatamente por essa razão que os Tashlumin de Shavuot são nos dias profanos, são dias de Chol, e não dias de Chol HaMoed, dias especiais. Porque as outras festividades que representam uma conexão específica com um conteúdo específico de Hashem com Am Israel, então são dias especiais. Então o conteúdo daquela festa determinou que os outros dias também fossem dias especiais, que são Chol HaMoed, são dias especiais, são dias de Yom Tov. Então por isso Pesach e Sukkot não tem esse poder do Tashlumin, do complemento dos Korbanot que você perdeu em Pesach e em Sukkot, sejam dias profanos, que não sejam dias especiais, que não seja Chol HaMoed. porque não tem esse poder, mas em Shavuot, que representa a essência de Hashem com a essência da Mistrel, sem nenhum picture, sem nenhum detalhe, então não tem limites. Pode ser Yom Tov, pode ser dias de Hol, dias profanos, etc. E por isso que o trabalho desse dia de trazer os Korbanot não estão limitados só no Yom Tov, mas eu posso trazer os dias, os Korbanot, não é que eu posso, eu devo trazer nos próximos dias, que são dias de Hol. E mais ainda, como falamos antes, Harbem e Israel fizeram como Beit Shammai, e não traziam no primeiro dia, mesmo Beit Hillel concordou com Beit Shammai, e traziam desde o princípio esses Korbanot nos próximos dias. Por quê? Porque a Bechirá, que tem no Matan Torah, no dia de Shavuot, está acima de detalhes, está acima de tempo. Então não tem diferença entre Yom Tov e Hol, é tudo igual, porque qualquer dia nós estamos conectados com a essência de Hashem. E por essa razão também, Shavuot é somente um dia, e não são sete dias como Pesach e Sukkot. O Alter Rebbe, ele fala, ele explica no Torah Or, por que Chag HaShavuot é somente um dia, diferente de Pesach e Sukkot, que são sete dias. E o Alter Rebbe explica que Pesach e Sukkot estão ligados com a Zayin Midot, com a sete Midot, sete atributos emocionais. E por isso, se espalhou durante sete dias de festa. Já Chag HaShavuot, que é quando a gente recebe a Torá, é Yechida Shelemala Mitchalkut Zayin Midot. Isso representa a essência, o Yachid, o nível único da alma, a essência da alma, que está acima da subdivisão de sete Midot. E por isso que na hora que chega para baixo no mundo, dentro do tempo, se expressa com um dia só, Yom Echad, que está acima de subdivisões de sete dias. Ou seja, Pesach e Sukkot estão ligados com a revelação divina que entrou nos mundos e entrou dentro das Midot. E por isso é uma revelação desenhada, colorida. Cada dia é um dia diferente. Já Chag HaShavuot, que é a conexão máxima da essência de Hashem com a essência do Am Israel, que está acima de qualquer subdivisão. Isso expressa a Yechida Shebenefesh, a essência da alma, o nível único da alma, que representa essa Bechirah, que está acima de subdivisões. E por essa razão, Shavuot é somente um dia, que representa o Yachid Shelemala Me'echad, o único que está acima de um. Um representa um, dois, três. Quando a gente fala Yachid, o único, significa que não existe mais nada. Então, com isso, concluímos que o tempo de Shavuot, a data de Shavuot, quer dizer, o tempo, o dia de Shavuot, que é um dia só, representa esse Etzem, essa essência que está acima de subdivisão de tempo. E isso também se expressa nos Korbanot do Chag, que está acima de subdivisão de dia de Yom Tov, dia profano. Que esses sete dias que você pode trazer o Korbanot são todos iguais, que é Chag. Você tem sete dias de Shavuot. Sete dias que você pode trazer os Korbanot de Shavuot. O primeiro dia é Yom Tov. Os outros seis dias são dias de Hol, mas são todos iguais. Todos são considerados que Echad, um único dia, e que possamos receber a Torá, Besimcha ubipnimiut.